De volta então com o CBN Campinas desta quarta-feira. A gente segue falando sobre a Covid-19 e também os aspectos psicológicos dela. Estamos em contato nesse momento com psiquiatra e psicanalista do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o professor Mário Pereira. Muito bom dia, professor Mário. Bom, vamos lá, a gente segue aqui, a gente está tentando entrar em contato, comunicação com o professor Mário Pereira. E essa é uma história interessante, viu, que a gente vai conversar com o professor. Para falar sobre exatamente a quarentena, o que ela pode desencadear. Um estresse pós-traumático. Para você ter uma ideia, uma pesquisa na China, onde tudo começou, né, e o centro da epidemia, mostra que 20% da população já apresentam sinais do distúrbio. Lembrando assim, né, que a doença física está passando por lá. Só que um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Médica Naval de Xangai diz que até 20% dos habitantes da nação asiática apresentam algum sinal de transtorno de estresse pós-traumático, que é um distúrbio, né, psiquiátrico, que também prevaleceu no país após a epidemia de síndrome aguda respiratória grave, a SARS, lá em 2003. Isso é uma pequena amostra, né, do que pode ocorrer após uma população ser submetida ao que está acontecendo agora, né? O isolamento social, enquanto o inimigo e invisível a ameaça. Os pesquisadores da Faculdade de Psicologia e Saúde Mental da Universidade estudaram a prevalência e os fatores de risco, né, por meio de uma equipe de enquete online. Afinal, né, estava todo mundo nesse isolamento, realizada na China continental após o auge da epidemia. Isso entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Bom, agora sim o nosso contato com o professor Mário Pereira. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. Um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN Campinas.
Professor, estava trazendo aqui, fazendo essa introdução, né, dessa possibilidade e de uma preocupação, né, com o estresse pós-traumático, porque a gente está vivendo, né, professor, em um momento de quarentena e até dentro de casa, poucos contatos, lavando a mão toda hora, é uma mudança de rotina muito radical, né, professor?
Pois é, Flávio, a gente está vivendo uma situação completamente insólita, não é, que coloca em questão assim, todas as bases que a gente estava acostumado a viver a nossa rotina. A gente estava acostumado com um mundo que funcionava de uma maneira que a gente conhecia e hoje a gente tem uma espécie de uma atmosfera constante assim, de ameaça. A gente não sabe exatamente, não é, esse inimigo, se fala assim, de um grande perigo de contaminação e isso desperta em todos nós angústia, insegurança, uma sensação de que a gente não compreende mais o que está acontecendo. E, além disso, essa questão do isolamento, da reclusão em casa, muda completamente a nossa maneira de viver no nosso dia a dia e muda nossas relações tanto na vida cotidiana como na própria família.
Eu estava ontem acompanhando o Jornal Nacional e teve até uma relação, né, com os fatos históricos na humanidade e até fazendo a relação com as guerras, ainda mais na Segunda Guerra, né, o repórter da Globo lá na Inglaterra, que foi bombardeado, ele falando, né, do isolamento que aconteceu naquela época, só que uma situação extremamente diferente, todo mundo com medo, é claro, só que naquele isolamento todo mundo estava junto, né?
Pois é, a gente está essa situação que eu falava de insólita, porque nós temos, a gente já vive numa situação cotidiana de isolamento, a gente vive coisas que não existiam antes, o home working, por exemplo, né? As nossas redes sociais, que na verdade cada um fica na sua própria casa interagindo com os outros, a gente tem os fones de ouvido, né? Então isso faz parte da nossa rotina. Agora o que acontece é que nós estamos, isso fica mais explícito no nosso isolamento, e mais ainda, fica essa ameaça exterior. Então, a gente vê as bases do nosso dia a dia desabarem e a gente fica nessa sensação de perigo, de medo, de incompreensão, com a ameaça desse inimigo invisível, que a gente não conhece muito as fronteiras. É diferente, por exemplo, uma situação de guerra, em que é terrível, mas se consegue identificar mais claramente quem é o inimigo, contra quem que nós temos que lutar. A gente luta hoje com algo que é um inimigo concreto, mas que também é uma ameaça, que é uma atmosfera, que é um clima de situação ruim e que nos ameaça a todos.
É uma sensação ruim, porque por mais que você faça tudo que está sendo pedido, tem o isolamento social, lave as mãos toda hora, higienize os locais de maior utilização, né, portas e maçanetas, aquelas coisas que todo mundo já está quase que decora na cabeça, né, professor? Mas isso não significa que não vá contrair a doença, porque em um determinado momento vai ter que buscar um remédio de uso contínuo, né? Por mais que se tome toda a precaução, aquela pessoa vai estar exposta, entre aspas, e a gente não fica sabendo se contraiu ou não, né? Esse é o grande inimigo, né?
É, exatamente, porque na vida rotineira do dia a dia, no fundo, esse horizonte de insegurança, de falta de garantias, de que algo de ruim pode sempre acontecer, isso faz parte da vida, faz parte da vida de qualquer um sempre, faz parte da vida da humanidade. Só que na rotina, isso fica coberto por um véu. A gente acorda de manhã, vai trabalhar, interage com as pessoas pessoalmente, pelas redes sociais, enfim. O que está acontecendo agora é um descortinamento dessa nossa base. A gente achava que tinha uma estabilidade, que tinha garantias, que a gente sabia as respostas para tudo, que vinha da ciência, da religião, dos laços sociais. E lá pelas tantas se descortina para a gente que nós somos simples humanos, abertos às contingências, e que lá pelas tantas a gente pode sentir ou ver transparentemente uma situação de um perigo que a gente não controla. E aí a gente é tomado por esse tipo de angústia. Né? Então quer dizer que a gente não tem essas garantias definitivas, que o mundo pode ser meio sem chão, e aí faz vir à tona não só as questões que têm a ver com o perigo objetivo, mas com as nossas fantasias, com as questões de todas as nossas inseguranças que ficavam abafadas no dia a dia, e todo esse pacote de coisas vem à tona de uma vez só, nos deixando angustiados, inseguros, com medo, cheio de fantasias.
É, e além disso, quando a gente pensa num inimigo invisível e pensando na nossa saúde, mas é claro, a gente se isola, deixa de trabalhar em alguns pontos, alguns autônomos, e isso começa a pensar num inimigo que é mais visível, hein, que as contas que continuam a chegar, isso causa ainda mais problemas, né?
É, então, a gente não sabe exatamente qual é a extensão de tudo que vai acontecer, o que nos aguarda, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, quais são as consequências que vamos ter na saúde, as consequências que vai ter nas nossas famílias, no nosso país, no mundo, e essas questões práticas que você está trazendo agora, ninguém sabe a extensão disso. Em parte, né, as pessoas, é claro que isso assusta muito, mas ainda assim, essa questão das contas e tudo mais, são coisas gerenciáveis, mas toda essa crise coloca à tona as nossas fantasias, os nossos demônios, e que essas não são tão administráveis de uma maneira tão simples quanto a gente refazer as contas. Então, essa combinação desses fatores concretos, mas também das nossas fantasias, que causa esse clima constante de angústia, de perturbação, de desorientação.
Eu sei que não tem uma fórmula mágica, uma pílula mágica para esse momento, mas o que a gente pode fazer para tentar diminuir um pouquinho toda essa angústia, professor?
Então, porque esse momento assim, de confrontação com a nossa finitude, com o nosso desamparo, com as nossas faltas de garantia, elas podem, por um lado, despertar muito medo, pânico, uma sensação de melancolia, uma sensação de insegurança. Isso é comum que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é um momento muito fecundo, em que a gente pode, nesse recolhimento, pensar o que mesmo que é fundamental para cada um de nós, como indivíduos, como sociedade, fica claro para nós que nós precisamos nos ocupar do nosso mundo. Isso não é uma tarefa delegável a outras instâncias. Né? E a gente pode ter uma oportunidade única de redefinirmos o que é fundamental para a gente pessoalmente, para nós enquanto sociedade e como um projeto de civilização, como um projeto humano.
Professor, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, um CBN Campinas, viu, professor, que também está isolado, é feito por home office e a gente vai aí tentando ter uma normalidade dentro dessa anormalidade. Agradecendo ao professor Mário Pereira participando aqui do CBN Campinas, muito obrigado.
É isolado, mas ao mesmo tempo vocês trazem, sim, uma sensação de que nós estamos convivendo num laço humano que continua apesar de todas essas dificuldades. O papel de vocês é muito importante, agradeço muito a oportunidade também.
Muito obrigado.